Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Olha, nós aqui de novo, resumo das principais informações para você que sempre nos aguarda, sempre nos espera para fazermos juntos. E aí a gente quer a sua participação conosco para trazer as informações da sua cidade, da sua região e também aqui do seu bairro, onde você está, para que a gente possa interagir. Durante o Central Manhã dessa quarta-feira, com muita novidade. Daqui a pouquinho o Jalber Pereira entra, está se organizando aqui, vai estar conosco. Policial militar é preso suspeito de envolvimento em assassinato de casal no município de Passo do Lumiar. Nós vamos trazer as informações. Houve uma determinação na Secretaria de Segurança Pública para que resolvesse esse caso que ganhou grande repercussão. Um galpão de veículos de luxo é destruído durante incêndio provocado pela ex-companheira. Suspeita de envenenar ovo de Páscoa deve responder por 3 crimes. Nós vamos trazer também as informações a respeito do primeiro trecho da Avenida Metropolitana que vai ser inaugurado hoje. A recusa de Pedro Lucas em assumir o Ministério das Comunicações ganhou grande repercussão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia e torna réus o Núcleo 2 por tentativa de golpe. São 6 pessoas envolvidas nessa tentativa de golpe, nessa fase do julgamento. Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, porque o Central Manhã dessa quarta-feira, 23 de abril de 2025, está lá.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, vale a sua participação a partir de agora. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado, você anota, você que está acompanhando aqui pela sua televisão, nas diversas regiões do Maranhão. Alô, Lago da Pedra, alô, Vitorino Freire, alô, Buriti Cupu, alô a todos vocês de Bom Jesus das Selvas, a todos de Colinas, Maranhão, a todos aí pelo nosso Maranhão afora. Obrigado, então, pelo carinho da sua audiência. 98-9887-9376 é o telefone para você que está na emissora de rádio e não está podendo ver o número 81879376, é o número que você pode participar diretamente aqui do nosso programa, e tem o chat também para quem acompanha pelo YouTube. No YouTube, você que está na rádio, mas quer acompanhar, faz como algumas pessoas: olha, eu começo a assistir na televisão, mas eu tenho que sair para o trabalho, eu quero continuar ouvindo o programa, acompanhando o programa, aí coloca no YouTube e automaticamente vai ouvindo. Você pode também ouvir na Rádio Central de Notícias Brasil. É só ir no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Aí tem um playzinho que fica lá no topo do portal. Você aperta no play e também acompanha o Central Manhã. E para atualizar a gente sobre os últimos acontecimentos na área policial, é ele, o repórter Carlos Roger, que já está pronto. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã nesta quarta-feira de chuva. Você pode observar aqui, ó, de fundo, a gente mostra o céu em boa parte da Grande Ilha de São Luís. E assim está nos 4 municípios que compreendem a Grande Ilha: Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e a capital maranhense, São Luís. Muita chuva.
Eu estou querendo saber, hein, Carlos Rocha, Eu estou querendo saber também se lá no Médio Sertão Maranhense, lá na nossa região, se está chovendo. Alguém que estiver acompanhando aí na região do Médio Sertão Maranhense, favor informar para a gente se está chovendo. Lá estava precisando de chuva, né? Para o milho, para o feijão, para o arroz, que ainda não foi, não está no ponto de colher, está aguardando uma chuvinha dessa que durou quase a noite inteira aqui na região metropolitana de São Luís. Mas eu quero saber, falando de arroz, eu quero saber se aquele arroz que nós mostramos aqui, o povo da região lá de Barra do Corda, que estava, e o delegado chamou de bandido, se aquele arroz, se tem alguma parte dele que vai ser devolvido ou não, Carlos Roger.
Olha, o delegado falou, a gente exibiu ontem a fala do delegado chamando aquela população que levou o arroz daquele caminhão que tombou lá em Bacabal, na BR, de bandidos, de cidadãos que não são pertencentes a Bacabal, estava muito bravo. O delegado...
Barra do Corda.
Parece que Barra do Corda, perdão. Parece que surtiu efeito, viu, Humberto Fernandes? Olha aí a carga de arroz sendo devolvida. A carga de arroz... Olha aí, eles foram buscar na casa dos cidadãos. Identificaram o pessoal pelo vídeo. Tem homem carregando saca de arroz no ombro, Humberto. Você tá vendo aí, ó?
No meu aqui...
Isso que tem que ser feito, exatamente isso, fazer devolver, né? Aí fica feio, então para a próxima carga que tiver, não saque, procure socorrer, ser mais solidário com os nossos semelhantes, procure socorrer o cidadão que está lá, muitas vezes entre as ferragens, se contorcendo de dor, precisando de ajuda, né? E aí você aproveita para saquear, para levar a carga que ele estava transportando. Isso é feio, fica uma vergonha para todo mundo, e agora... tem que devolver. É do jeito que o pessoal também está fazendo, com quem está andando pinchando as ruas. Às vezes a prefeitura, o governo do estado, faz uma obra bonita, belíssima, uma praça. Aí vem uns sem vergonha, uns pranada, e começa a pinchar, escrever lá umas doideiras que ninguém sabe nem o que é, né, estragando a pintura. Aí o que deve fazer? Identificar agora, botar câmeras onde fizer as obras, aí vocês botam as câmeras, mas bota escondida, que é para esses marginais, né, serem flagrados. Faz a imagem dele, depois vai buscar ele na casa dele, bota para pintar de novo no meio do no pino do meio-dia, né? Meio-dia, e aí filma ele pintando o local onde ele estragou, né? Onde ele borrou, e manda aqui pro Central amanhã, que nós vamos mostrar para todo mundo que, em vez dele estar trabalhando, ele está estragando as pinturas das paredes dos outros.
E esse caso aí de Barra do Corda, do arroz recuperado pela Polícia Civil, a polícia não fez questão de esconder o rosto das pessoas que estão devolvendo aí, ó. Você vê aí, ó, o rosto do cidadão, o senhor, né? Já não é um jovem, não é um adolescente, não. A gente percebe aí que é um pai de família aí, que tá com várias sacas de arroz, esse motoqueiro aí, ó, colocando na garupa da moto. E a polícia mostrou o rosto mesmo.
Olha, aí, Carlos Roger. A gente está recebendo informação aqui de que algumas pessoas voltaram para devolver espontaneamente, sem a necessidade da polícia ir atrás. Né? Algumas pessoas procuraram aí o delegado, procuraram a delegacia para devolver espontaneamente. Aí a gente tem também que registrar.
A maioria, inclusive esse motoqueiro aí, ó. Esse motoqueiro ele levou por conta própria. Ele devolveu por conta própria. O delegado disse, quem não trouxer o arroz para cá, seja cru ou seja cozido, eu vou buscar em casa. Então o pessoal aproveitou e adiantou aí o processo. Tem aquele programa Meu Celular de Volta? Pois tá aí, ó. A Polícia Civil de Barra do Corda lançou o Meu Arroz de Volta. Tá certo?
Isso, tá certo.
Olha, prossiga. Agora nós vamos para outro caso. Aquele duplo homicídio que agora se tornou triplo. Eu vou explicar por quê. Aquele casal que foi morto barbaramente em uma motocicleta ali na Ponte Verde, que liga ali a cidade, os municípios de Ribamar, São Luís e Passo do Lumiar, o casal de motoqueiros que foi atingido com vários tiros no último sábado de Aleluia. Foi na madrugada do sábado de Aleluia, a polícia começou as investigações, foi buscar as câmeras de vídeo monitoramento do local da festa onde esse casal estava quando foi visto vivo pela última vez, identificou que houve sim uma briga entre a vítima, o rapaz, e uma outra pessoa. Essa vítima, inclusive, atingiu com um capacete o rapaz lá nessa casa de festa. Essas imagens não foram liberadas, mas eu tive a oportunidade de ver já essas imagens, mas não tenho a permissão de rodar aqui no programa. Mas a gente atende aí o pedido da polícia. Mas o que acontece? Foi identificado o policial militar Robson Regis Ferreira Lopes. Ele está na Polícia Militar desde 2017. Ele faz parte da banda de música da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E infelizmente, ele foi apontado como principal suspeito, foi identificado, e a gente ouviu a Secretaria de Segurança Pública, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, concedeu uma entrevista coletiva. O delegado George Marques falou primeiro aí sobre o caso.
Tanto é que nós representamos pela prisão temporária, o juiz decretou e agora a gente vai efetuar o cumprimento dessa prisão. Mas assim, a priori, a gente tem certeza que se trata de uma execução, obviamente, né? Tendo em vista que nada foi levado das vítimas, tendo em vista também que foi efetuado vários disparos, né? A gente ainda não tem certeza da quantidade de disparos, porque o exame cadavérico é que vai apontar, né? Mas há evidências no exame, no local do crime ainda, que foram feitos vários disparos. As vítimas apresentaram várias lesões, né? Então, tudo isso é um conjunto probatório que nos levou a entender, juntamente como o coronel vai explicar, teve um levantamento que foi feito pela equipe da Polícia Militar, que conseguiu também elementos probatórios suficientes para a gente representar.
Quem participou diretamente das investigações também, em parceria com a Polícia Civil, foi o coronel Diógenes, da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
Fomos até o bar, conversamos com o proprietário, ele conseguiu as imagens, foi daí que a gente começou a nossa investigação em cima disso. Diante das imagens, a gente viu as pessoas envolvidas, a discussão em si, como o próprio delegado falou, nada demais até então. E segue uma sequência onde eles são seguidos no final, né? E já no local do evento, a nossa inteligência, juntamente com a equipe da Polícia Civil, nós colhemos algumas provas, algumas cápsulas, né? Nas imagens, a gente conseguiu identificar o policial militar, né? Fizemos toda a qualificação dele, e que ele também tinha uma arma da Polícia Militar, da corporação, com ele, né? No mesmo dia, nós recolhemos essas armas, nós entregamos tanto a arma quanto as cápsulas para a Polícia Civil, e diante de tudo isso, né? A Polícia Civil, diante de todas essas evidências, optou para pedir a prisão temporária dele.
Tá aí, ó, Coronel Diógenes falando sobre a movimentação, a participação da PM nesse caso. E como o delegado disse, viu, Humberto, o delegado George Marques, é um motivo fútil, né? Uma discussão em uma festa levou a esse duplo homicídio, agora triplo. Agora eu vou falar por que triplo. É porque foi constatado no Instituto Médico Legal que essa jovem assassinada, ela estaria grávida de 3 meses. Então, são 3 vítimas fatais neste trágico homicídio, desse bárbaro homicídio praticado lá na região de Passo do Lumiar, viu, Humberto? O crime repercutiu muito durante todo o feriado.
Carlos Jorge, bom dia para você. Bom dia.
Pois não, Jauber.
Bom dia para você, bom dia aqui é o Humberto também, bom dia a todos que nos acompanham. E essa situação, ela levanta, viu, Humberto, ela reforça mais uma discussão. Imagina um policial militar que está lá, a gente acredita que receba todo o treinamento e ainda realiza situações como essa. Agora, você já imaginou, se todo mundo estivesse armado, como muitas pessoas defendem, que o cidadão tem que andar armado, todo mundo tem que andar armado para poder se prevenir, você acha que muito mais atrocidades não aconteceria?
Exatamente. E o que lamenta aí, o que me chamou mais atenção, foi um policial.
Pois é.
Que deveria ter um preparo maior, se envolver numa questão por causa de uma briga de bar. não é? Por causa de uma discussão numa briga de bar, o cidadão se transforma num assassino, que demonstra aí que a conduta dele não é das melhores. Não teve aí a racionalidade, não é? De dizer ali, olha, houve aqui uma pequena divergência, mas eu sou policial, então eu gostaria aqui de que cada um tomasse, procurasse aí voltar para sua casa, vamos evitar o problema, mas não, foi se envolver no crime. Aí eu acho que a corporação nesse momento lamenta o fato de ter pessoas como essa.
E um detalhe, Humberto, ele era um policial militar enquanto ele estava fazendo a proteção da sociedade. Quando comete um ato como esse, é um bandido.
Isso,
é um criminoso. É um criminoso, precisa ser expulso da polícia, porque você já imaginou, se um cidadão como esse continuar na corporação, o que mal ele não pode trazer para a sociedade? Então, reforça mais uma vez essa discussão e aquela situação. Será que o policial tem que continuar armado, mesmo não estando em serviço ou não? Então, a sua opinião é muito importante aqui no Central. Amanhã você pode interagir com a gente através do nosso chat. Agora, por falar em arma...
Essa arma, viu, Jalba? Essa arma, rapidamente...
Todo mundo, não é isso, Casoli?
Rapidamente, para concluir aqui a informação, Jalba e Humberto Fernandes, essa arma que foi apreendida pela polícia, que estava de posse do policial militar... Do Robson Regis, ela é de uso da polícia militar. Ele teria usado a mesma arma que ele. A arma que ele utilizou no crime seria da corporação. Mas essa perícia, esse exame balístico ainda está sendo feito. Uma outra pessoa está sendo procurada, é o George Washington. Ele teria participado diretamente desse caso, já que existe uma informação. Essa aí eu vou trazer em primeira mão. Eles utilizaram uma motocicleta XRE Honda e um enquanto pilotava, o outro deflagrava os disparos. Então a polícia está atrás do segundo suspeito, é o George Washington. Esse caso aí que você falou, agora, ó, só para concluir, esse caso, é bom lembrar que a gente não pode generalizar. É uma minoria da polícia militar que se envolve em situações como essa. Felizmente, a grande maioria da corporação, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, continua fazendo um grande trabalho pela segurança da população maranhense. Eu não podia deixar de encerrar esse assunto falando sobre isso. Não dá para generalizar. Felizmente, são a minoria aqueles que praticam casos dessa natureza. Esse caso do Vinhais é um cidadão aí que há muitos dias eu tenho recebido aqui a informação de que um homem estaria no bairro do Vinhais e por qualquer motivo, ele puxa uma arma e ameaça todo mundo. Então tá aí, ó, é o Renato Xavier. Olha só o Renato Xavier em uma discussão aí, ó.
Ei, Lore!
Perigo, né? Que perigo, né, Humberto?
Pois é, e o cidadão também, faltou ali um pouquinho de... não é a hora de demonstrar coragem.
Não.
Não é hora de demonstração de coragem.
Faltou um bom senso, né?
O cidadão tá armado, nervoso, aí você ainda vai para cima dele.
Faltou aí um pouco de bom senso, né, Humberto? O bom senso não faz mal para ninguém.
Pois é.
Olha, nesse caso aí, a polícia já está atrás desse rapaz. O nome que chegou até a gente aqui é Renato Xavier. Essas imagens são exclusivas. O Central Manhã é o primeiro programa de televisão, de internet, que está exibindo essas imagens aí. Há muitos dias eu estou na procura desse rapaz aí, porque parece que ele já puxou essa arma aí para várias pessoas. Pelo que eu vi aí, é uma APT-380, calibre 9mm. Uma pistola com alto poder letal. Ela é capaz de suportar no pente aí 14 tiros e mais um na agulha, são 15 balas, viu? Felizmente ele não tirou a vida desse rapaz aí. A polícia está por lá, pelo Vinhais, nesse exato momento. Cuidado, Renato, que eu acho que você vai perder essa pistola. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. O resumo das principais informações da área policial. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo vamos falar de Avenida Metropolitana, primeiro trecho inaugurado hoje.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui o nosso programa. Ô, nosso amigo Zé Rocha, voltou, Zé Rocha. Ele está dizendo aqui, o nobre Jauber, você que não dorme no ponto pode informar por que os arrendatários dos bares do Estádio Castelão serão retirados no dia do jogo do Flamengo? Já foram avisados?
Olha, Alberto, primeiro que se trata de um evento, não é um evento público, é um evento particular. Então, à medida que o grupo de empresários ele compra esse evento, então tudo que será comercializado, tudo que gerar em torno, que trouxer alguma renda, tudo será sob a orientação desse grupo de empresários. Então, se trata de um evento muito caro, todo mundo sabe disso, vai quem pode ir, mas certamente os próprios os bares vão ser ocupados por pessoas que serão direcionadas pelo grupo de empresários. Uma vez que você compra um evento, tudo que diz a respeito a esse evento é seu.
Quanto é que vai acontecer o jogo? Já tem, já sabe o preço do ingresso? Ainda não foi anunciado?
Ainda não foi anunciado o preço do ingresso, mas deve ser ingresso aí a cerca de R$200 para frente. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, os clubes maranhenses, aí por exemplo o Maranhão jogou contra o Altos no último final de semana, deu 100 e poucos torcedores. O Sampaio, que dizem que tem a maior torcida do Maranhão, bota 300, 500 pessoas. Então, quer dizer, não tem torcedor, o torcedor não tem dinheiro para ir nos jogos dos clubes maranhenses. Mas quando vem Flamengo para cá, vem Vasco da Gama, que nem daqui são, vem só buscar o dinheiro, aí todo mundo tem dinheiro para pagar.
A crítica do Jambé Pereira, que entende de futebol, entende de esporte.
Né? O Flamengo, a pessoa tem que entender que o Flamengo é do Rio de Janeiro, o Flamengo não é do Maranhão, o Botafogo não é do Maranhão, o Vasco da Gama não é do Maranhão, o Maranhão é Sampaio, Moto, o Maranhão, MAC, Imperatriz, Cordino. O maranhense, ele tem que aprender a valorizar as coisas que tem aqui no próprio estado.
Isso. José Rocha diz também, nobre Humberto, bem-vindo das férias, a folha corrida do policial assassino. Sino é extensa. É o segundo assassinato de Robson Regis. Está informando aqui. Rádio Tarumã, 87,9. Bom dia, nobres amigos. Uma excelente e abençoada manhã a todos. O Ribamar Fernandes, bom dia. Bom dia, Maranhão. Bom dia a todos que acompanham aqui o Central Manhã. O Severino de Aracaju, nós tivemos lá a presença do Tribunal de Justiça, exatamente, né? Dr. Cleones Cunha, esteve lá, daqui a pouquinho nós queremos colocar esse vídeo aí do fortalecimento, né, do empoderamento feminino lá na cidade de Itaipava do Grajaú. Bom dia, meus amigos, estamos ligados na Rádio Cajueiro, a Cajueiro Web, o Jornal Central Manhã. Jornal Central Manhã. Obrigado, então. Grande Severino, grande abraço, muito admirador. Sou seu fã. Nós vamos. Ei, James, já tem aquelas fotos aí? Umas fotos que eu te mandei? Deixa para o próximo bloco, então. Deixa para o próximo bloco. Olha aí! Hoje o dia é dela.
Opa, hoje tem.
Hoje aí. O dia é dela. É dona Gisele Cristina, hoje completando 18 anos, são 18 anos. Eu tenho uma certa dificuldade para comentar, porque é o grande presente que Deus nos deu a Humberto Fernandes, ao casal Humberto Fernandes e Tereza Cristina, foi dona Gisele. 18 anos, ainda não tivemos a primeira discussão, o primeiro desentendimento. Quer dizer, são 18 anos de uma convivência muito harmônica, muito tranquila, que eu tenho um orgulho muito grande, tenho um carinho muito grande. Gisele Cristina completando 18 anos de idade, companheira de todas as horas de dona Tereza Cristina. As duas são inseparáveis. Onde tem uma, a outra está por perto. Conversamos muito sobre valores esse tempo todo, desde novinha, quando estava ainda tentando entender o que a gente falava, a gente já conversava, e o resultado é esse, né? Da gente ter essa convivência durante tanto tempo sem nunca termos um desentendimento na vida. Eu acho que é isso que precisa ser destacado, essa união, essa harmonia que deve prevalecer entre pais e filhos. Seja um bom filho,
seja um bom filho, você vai ter também aí um bom pai. E é aquilo que a gente planta, a gente colhe, é sempre isso. Mas em relação a Gisele, eu acho que foi a graça divina, foi a bênção realmente de Deus, e desejo a ela todo o sucesso do mundo. A voz, né?
A gente entende. Isso. A gente que é pai, a gente entende. E não tem coisa mais gostosa, Beto, não tem coisa mais proveitosa no mundo. Primeiro do que você ser chamado de pai, ou ser chamado de mãe, e você ter sempre alguém que vai depender de você. Isso é muito gostoso. Às vezes eu fico até me perguntando como é que o cidadão ele tem coragem de plantar um novo ser, de fazer um filho e deixar. É gostoso fazer, isso é, todo, é inegável, mas é muito mais gostoso que isso, você acompanhar, você ter aquele carinho, você ser um protetor. Eu acho que isso é o gostoso da vida. E digo mais, as pessoas que não tiveram a oportunidade de ser pai estão perdendo uma grande oportunidade. Eu também sou pai de uma menina, fará 11 anos na próxima semana, e se eu soubesse que ser pai fosse tão gostoso, acho que eu já seria avô.
Pois é. Vamos mudar o rumo dessa prosa, senão não vai ter programa hoje.
Gostoso, a gente tem.
E às vezes a pessoa vai pensar, mas é hoje, vamos fazer uma grande festa. Não, vamos ter um dia igual a todos os outros dias, com as mesmas comidas, mas o que nós temos de especial é essa convivência, essa união, esse carinho, esse amor intenso que existe entre a gente todos os dias. Então será um dia normal. Ela disse que não queria nenhuma festa, vai apenas almoçar junto com a gente, as mesmas comidas que nós comemos sempre, e essa humildade também ela carrega, que é mais uma característica própria da Gisele Cristina.
São valores, né?
Isso.
São valores.
Parabéns!
Vamos
mudar
o
assunto, vamos mudar de assunto.
Daqui a pouco a gente vai ver a cor do bolo, viu?
Isso, não vai ter bolo. Pediu para não ter bolo.
A comemoração virtual, bolo virtual.
Pois é. Olha, mas nós temos um caso aqui que é completamente diferente, viu, Jovem Pereira? Esse caso que aconteceu lá em Santa Inês, que provocou
uma repercussão muito grande, meu Deus. Acompanhei ontem desde cedo. Agora imagina a situação dos moradores lá do entorno da oficina. Como não fica? Olha o tanto de curiosos que tinham por lá. Esse caso aí foi uma mulher que surtou e acabou tocando fogo na oficina do próprio marido. E durante o incêndio foram perdidos muitos carros, muitas motos que estavam lá para serem recuperadas. Segundo o próprio proprietário, o esposo da mulher, ele falou que o prejuízo ultrapassou R$600 mil, quase R$700 mil o valor.
Pois é, para o dono de uma oficina, pois, né? É.
Com certeza não era o dele. Se ele tinha algum, se ele tinha era um ou dois, mas certamente são pessoas que deixam os seus veículos para passar por recuperação. Agora, a pergunta que se faz é como vai pagar? Será que teria condições de pagar ou o dono vai ter que perder, realmente vai ter que engolir esse prejuízo? Então, o que acontece? A mulher, segundo informações, a mulher suspeitava estar sendo traída. Então, ela tinha o objetivo de
matá-lo
e tirar a própria vida, porque ela ia morrer juntos. Então, o que acontece? Houve essa situação, o próprio marido a conteve e entregou para
a polícia e entregou ela para a viatura.
Exatamente. Lá. Agora lá ela vai passar por um psicólogo, né? Enfim, a polícia vai tomar as providências cabíveis.
Pois é. Vamos falar agora de novidades para a capital, São Luís do Maranhão. A gente estava aguardando, e quem mora principalmente nessa região, Cidade Operária, Cidade Olímpica, bairro São Raimundo, Jardim América, toda essa região vem aguardando com muita expectativa a inauguração do primeiro trecho da Avenida Metropolitana, que vai sendo construída pelo governo do estado. Então vai ser entregue hoje, aí ainda nesta quarta-feira, pela manhã, o primeiro trecho da Avenida Metropolitana, que compreende ali saindo o trecho que começa na Vila Funil, vai até a Avenida Principal do bairro São Raimundo. É um trecho de apenas 1,6 km de extensão, e com a nova rota, o fluxo de veículos no São Cristóvão, até mesmo na recém-inaugurada elevado da cidade, deve diminuir, né? Paralela a essa importante obra, uma parceria entre o governo do estado e o governo federal, pelo menos outras duas frentes devem avançar nos próximos 12 meses. Portanto, é uma grande obra, Não temos ainda as imagens atualizadas. No programa de amanhã nós vamos mostrar aí a visita. Mas quem já passou pelo local, Jalber Pereira, diz que a obra é realmente um espetáculo, um grande presente para a região metropolitana de São Luís, porque vai beneficiar diretamente as quatro cidades da ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Então será entregue agora durante a manhã, e a Central de Notícias vai estar presente para trazer essas informações, mostrar isso e qual é o trajeto, qual a expectativa aí para a inauguração dos próximos trechos. Depois ela chega aqui até o retorno da UEMA, depois do retorno da UEMA vai seguir até a estrada de Ribamar, da estrada de Ribamar segue para a estrada da Maioba, segue pela estrada da Maioba até a Beira Rio, depois vai ligar com a Avenida Litorânea, que é a extensão também que foi autorizada há duas semanas pelo governador Carlos Brandão, com investimento de 235 milhões de reais. Realmente são obras que vão ficar na história da região metropolitana de São Luís.
Além também, Humberto, de facilitar esse fluxo, vai servir como cartão postal. Olha, é a primeira avenida que São Luís vai receber, que vai ter todo o padrão, com ciclovia e tudo mais, e um detalhe, que amanhã vamos trazer as imagens atualizadas, os muros totalmente desenhados em grafite. Enfim, um verdadeiro cartão postal, amanhã vamos trazer em detalhe, mas eu já vi essas imagens atualizadas, realmente, além de facilitar a vida das pessoas, de promover o desenvolvimento da região, vai ser o verdadeiro cartão postal
de São Luís,
de todo o estado do Maranhão. Muito bonito, realmente.
Valeu, então. Vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações. É só você segurar aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos que acompanham esse programa. É muito gostoso quando a gente sabe que a gente tem aí o carinho de vocês que nos acompanham. Antônio Sobrinho, mandando um bom dia. Diz: olha, todos aqui da rádio Caru FM 97,7, sempre informando seus ouvintes, todos os dias, sempre no Central Manhã. Eu estou acabando de receber aqui a visita do nosso amigo e grande parceiro Carlos Sérgio, que está sempre colaborando conosco. Você acabou de ouvir aí um comercial belíssimo para essa galera jovem que gosta de andar com estilo, tem que andar com a mochila da carga. Olha, veja só, tô acabando de receber esse presente aqui. Espero que esteja focando, né? Tá focando aí, James? A produção. Olha, essa linda mochila tô recebendo de presente aqui, mas não é para Humberto Fernandes usar. Essa daqui é para você. Para você que acompanha o Central Manhã, você vai só mandar a sua participação: eu quero a mochila carga, eu quero a mochila carga. Você bota lá no WhatsApp que está aparecendo na sua tela. É o 98981879376. Você vai dizer: olha, eu quero concorrer à mochila carga. E aí você... na sexta-feira nós vamos fazer o sorteio. Não tem só para os heterosboys, não, né? Tem também pra garotada. Olha aí, ó. Essa aqui tá belíssima, né? Ó, você quer ir levar pra escola? Quer ir pra escola com uma mochila bonita como essa daqui? Então, você vai concorrer também, vai pedir pra sua mãe ou você mesmo vai escrever agora. Anota o número que tá na tela e diz: eu quero essa mochila da Carga. E aí você vai concorrer a essa mochila na sexta-feira. Olha essa outra aqui preta. Oh, rapaz, essa daqui para quem gosta de andar de moto. Põe a mochila aqui, pode botar o notebook, pode botar o aparelho celular, a roupa e tudo. Mas eu tô sabendo que tem uma novidade na Carga, que é, olha essa outra aqui, ó. Quem gosta do diferenciado, o estilo Ilha Rebelde, o estilo Reggae Night, quem gosta de um estilo um pouquinho mais arrojado, mais despojado, essa tem mais outra. A outra tá aqui ainda no plástico, tá bonitinha, vamos deixar ela ali. Só aqui, olha, só uma, duas, três, quatro. A transparência aqui para o sorteio é cinco. A outra tá no plástico ainda aqui, ó, mas belíssima também. Outro estilo, também são todos estilos variados. Na próxima sexta-feira, o sorteio das 5 mochilas para você que acompanha o Central Manhã. Se você quiser utilizar coisa de qualidade, é só procurar a Carga. Está à venda no Mercado Livre também. Faça a pesquisa lá no Mercado Livre que você vai encontrar. Certíssimo? Combinado assim? Olha, Jalber Pereira, tem muita coisa ainda. A repercussão do...
Vamos logo a Brasília, Humberto.
Vamos com a repercussão da desistência do deputado federal Pedro Lux. Foi convidado pelo presidente Lula, foi confirmado, houve uma articulação, ele era o nome cotado para assumir o Ministério das Comunicações. Mas o Pedro Lucas, que é líder da bancada do União Brasil lá no Congresso Nacional, comanda uns 50 deputados. Aí disse: rapaz, eu quero permanecer. Aí conversou com o pai dele, veio aqui, conversou com o seu Pedro Fernandes, conversou com o pessoal da família, e aí fizeram uma análise também com alguns amigos. Disse: olha, o ministério, a gente sabe como a gente entra, mas a gente não sabe como a gente sai. Quando chega lá, se transforma numa vitrine. A maioria das pessoas também que compõem um ministério desse são pessoas estáveis, são cargos estáveis, né, Jabir? Você não pode chegar. Você chega lá apenas com o chefe de gabinete, que é um cargo político, né? Olha, eu vou aqui, esse aqui é uma pessoa de confiança, eu quero botar ele como chefe do meu gabinete. Funcionários são todos funcionários que já permanecem lá.
Chefe de gabinete, eu acredito que o assessor de comunicação deve ter uns 4 ou 5 cargos que é de confiança.
Pois
que
é. Chega,
mas o resto são funcionários já de carreira.
Funcionário de carreira. Aí o Pedro Lucas diz assim: aí sai um Maranhão inteiro que eu assumi o Ministério das Comunicações. Aí ele disse: agora o Pedro Lucas pode dar emprego para todo mundo. Aí quando chega lá, ele disse: não, só tem 5 cargos. Não, é melhor eu permanecer como deputado, tem uns projetos para o Maranhão, e aqui eu vou ficar muito na vitrine para todo o Brasil, muita gente com expectativa muito grande. Então ele analisou com calma e disse assim: não, eu vou permanecer mesmo.
Agora a pergunta,
isso provocou uma repercussão.
Agora a pergunta, Alberto, inclusive para o Nildo Costa, é quem será o novo indicado do União Brasil? Porque o governo já disse que a vaga
é do União Brasil.
É do União Brasil.
Nildo Costa, essa é para você, eu passo a bola.
Nós vamos ter que apurar, hoje o dia todo vai ser nessa apuração, porque até agora está guardado em 7 chaves, não sabemos ainda, não foi divulgado pelo governo quem será esse nome mascotado. Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber, bom dia a você que acompanha aqui o Central Manhã. Bom, é um cargo que tem muita gente...
Pois não. A gente está sempre na intimidade aqui no dia a dia, que a gente esquece de dar o bom dia, né? Desculpa, Diego.
Não, quitada, tá tranquilo. Bom dia para vocês, bom dia quem acompanha. É um cargo que muita gente quer, né? Mas o deputado Pedro Lucas Fernandes, ele comanda, além da liderança do União Brasil aqui na Câmara dos Deputados, meu caro, ele está à frente de uma frente parlamentar que trata sobre a exploração da margem equatorial. Olha o poder que isso tem. Então, para ele ser ministro, ele ia se afastar dessa demanda, que é uma bandeira que ele vem lutando muito. E agora a Petrobras já recebeu algumas licenças do IBAMA, autorização do IBAMA, e para começar essa exploração muito próxima. Então, se o deputado se afasta agora para o Ministério das Comunicações, e aí a Petrobras começa a exploração da Equatorial, da margem Equatorial, que está também na margem maranhense aí, o Maranhão também é muito beneficiado com isso, ele ia sair de foco petróleo. Dessa grande conquista.
Diz que aquela região de Barreirinhas tem muito petróleo por ali, tem muito petróleo então, que pode mudar o PIB do Brasil. Exato,
então isso é uma bandeira dele. Faz aí um ano, mais ou menos, ele até fez uma publicação nas redes sociais dele, uns dias atrás aí, né, lembrando dessa data, olha, é um ano que eu lancei a Frente Parlamentar em Defesa da Exploração da Margem Equatorial, e lembrando daquele momento, inclusive nós fizemos a matéria aqui na Central de Notícias, Central Manhã. Então, essa é uma bandeira também que ele não quer largar, ele não vai deixar de lutar por essas lutas dele que ele tenta. É por isso que ele se refere aqui na nota oficial dele, ele diz aqui, abre aspas, sou líder de um partido plural com uma bancada diversa e compromissada com o Brasil, tendo plena convicção de que neste momento posso contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados. Fecho aspas. Aí ele diz aqui, mais ainda, ele agradece, né, o presidente Lula, né, recebo o seu gesto com gratidão e reafirmo minha disposição para diálogo institucional sempre a favor do Brasil. E essa frente parlamentar, essa exploração da margem equatorial é uma banda do governo. O governo luta também com o governo, vamos lembrar, né? O governo vem lutando aí para que possa receber essa autorização, a Petrobras autorizar essa exploração da margem equatorial, e o presidente e o deputado Pedro Lucas Fernandes está à frente dessa frente, dessa frente parlamentar mista, e por isso também pode ser motivo. Pode ser um motivo, né, também, que ele não quer largar, além de outras contribuições e atribuições que ele tem, porque um líder de um partido tão grande como União Brasil tem muita força aqui na Câmara dos Deputados, e ele pode realmente contribuir. E aqui, Humberto, eu quero destacar a sua análise realmente. Você tem toda a razão. No Ministério, ele vai para ali, ele não tem tanto cargo, não tem tantas, não, talvez não pode ajudar tanto seus prefeitos como gostaria, como ele ajuda, como hoje ele auxilia, né, seus prefeitos, as prefeituras, suas bases, né, e aqui do União, dialogando e criando maiorias para as pautas, pode ser que realmente ele contribua mais para o Brasil e para o próprio governo, como ele diz aqui na nota, viu, Humberto? E Joga Pereira.
Vanildo, agora o que chama atenção aqui, que como o governo disse que essa vaga continua com a União Brasil, o que se observa é que o Maranhão deve perder um dos ministros, né? O Brasil deve perder um dos ministros maranhenses, viu, Humberto? Porque eu estou observando aqui, somente o União Brasil fez no Maranhão, somente o Pedro Lucas e o Juscelino Filho. Então, já que a vaga continuará com o União Brasil, então certamente quem vai assumir essa vaga é um deputado de outro estado.
Deve ir para outro estado, de outro estado, né?
E outra coisa também que chama atenção também é que com isso, lá o deputado que sempre conversa aqui com o Nildo, o Ivan Júnior, aí perde a vaga, né, Nildo?
Também, ele também perde a vaga também, né? O Ivan Júnior, que é o representante da Arita Quibacanga, de São Luís do Maranhão. Aí é o seguinte, política é muito dinâmica, né? Política dinâmica, a gente sabemos disso, o presidente Lula sinalizando para a União Brasil que, assim, eu não quero te perder, né, eu não quero te perder, eu quero ficar com você, tipo aquela declaração de amor, né, entendeu, quando a mulher quer ir embora, você entende? Então tá sinalizando que está sinalizando aí para a União Brasil, eu não quero perder você da base, a vaga é sua, de ver quem que vocês vão colocar aqui e tal, papatá, beleza. Mas tem muitos partidos de olho também nessa vaga, a MDB é um deles, tá? MDB é um deles que quer, quer uma vaga nesse ministério. PSD, que é do Gilberto Kassab, já vem cobrando mais espaço no governo do presidente Lula, pode também vir aí brigar por essa vaga, solicitar essa vaga. Quer dizer, é um cargo, gente, é um cargo que dá status para alguém, dá para muitos, né? O Pedro Lucas tem seus motivos, mas tem muita gente aí que quer esse cargo de ministro das comunicações, sem dúvida.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações aí direto de Brasília. Aí você vai apurando para dizer quem deve substituir aí o Pedro Lucas, que recusou o convite. E algumas pessoas colocaram na imprensa nacional que foi um constrangimento para o governo pelo fato. Não foi essa a intenção do Pedro Lucas de constranger o governo. Expliquei aqui, o Nildo Costa explicou aqui quais foram os motivos que levaram o deputado Pedro Lucas a recusar a ida para o Ministério das Comunicações. Tá bem explicado. Obrigado, Nildo. Grande abraço, bom trabalho aí. Ó, o pessoal lá de Sucupira do Norte está avisando aqui que ontem deu uma chuva boa por lá. Abraço aí ao Zé Wilson, Zé Raimundo, Zé Wilton, todo mundo aí, Isaura, a todo o pessoal aí. Estava todo mundo aguardando por essa chuvinha lá, porque tinha algumas roças que o milho estava chegando naquele ponto. Diz, olha, agora só mais uma chuva já dá para a gente comer canjica, mingau de milho e tal. Há outros têm uma rocinha de feijão, esperando só chegar a chuvinha também ali para completar os dias para poder colher o feijão. Então, foi muito bem-vindo. Agradecemos a Deus aí por ter mandado chuva aí para o Médio Sertão Maranhense. Eu queria trazer... o Adilson Souza já está pronto? Eu queria trazer rapidamente aqui uma prestação de serviço para a população. É um curso online gratuito que prepara jovens e adultos para o Enseja 2025. Vou explicar para vocês o que é isso. Jovens e adultos que ainda não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio, tem muita gente nessa situação, já podem se preparar para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o Enseja 2025, não é? Com o curso online é o Seja, é um curso preparatório do seu jeito, totalmente gratuito, online, com início imediato. O curso está com inscrições abertas e oferece uma das oportunidades acessíveis de você voltar a estudar e conquistar, receber o seu diploma. A iniciativa é da Fundação Roberto Marinho e do Instituto Equatorial, com mobilização local do Instituto IESTE, no Maranhão. Ou seja, reúne várias aulas, trilhas de aprendizagem e conteúdos focados na prova do Enseja, facilitando a rotina de quem trabalha ou tem pouco tempo para isso. Portanto, procure se informar, entre em contato, procure o número do telefone para você entrar em contato com o Seja, para fazer as suas inscrições online. Depois eu quero pegar o número do telefone aqui. Tem o site, né? Qual é o site aí, James? Vamos mostrar aqui. www.frm.org.br. Aí você /projeto/seja. Você vai lá, tem as parcerias aí da Equatorial, do Instituto Equatorial, da Fundação Roberto Marinho, para poder. Eu achei isso interessantíssimo, por isso eu estou divulgando aqui no Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer lá em Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Bom dia, Humberto, todos que acompanham o Central Manhã. Só para atualizar algumas questões ainda do Congresso, antes de falar aqui do encontro dos vereadores, Humberto, é que existe também uma grande discussão do PL, a oposição do governo, em apoiar a não cassação do deputado Glauber Braga, aquele que fez greve de fome. Só que o PL está fazendo uma tentativa de negociação para que eles votem na não cassação do Glauber, no sentido de que o Centrão, que está dando esse apoio, possa também ter o apoio na votação da anistia. É uma discussão de uma novela que já foi anunciada pelo presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, informando que se chegar lá ele vai arquivar, porque esse não é momento de discutir situações dessa, essa questão de justiça. Ontem mesmo o próprio presidente Jair Bolsonaro já divulgou em redes sociais da sua, no seu perfil do Instagram, dizendo que ele não sabia e agora ele ficou sabendo que a anistia está envolvendo o nome dele e que ele concorda plenamente dele estar sendo anistiado. Então já foi uma bomba também de descoberta da parte dele, onde ele não sabia que a anistia era para ele, e ele confessou em uma live. Outra informação da oposição é que eles estão articulando fazer, apoiar a greve de fome por parte dos parentes dos presos do 8 de janeiro. Eles querem fazer uma greve de fome no Congresso, em frente do Senado, porque não são parlamentares, são familiares também, para pressionar o presidente Hugo Mota. Só que Hugo Mota já se pronunciou ontem também, dizendo que isso é uma questão vencida e que o principal precisa discutir saúde, educação e segurança. São as principais metas dessa gestão dele. E agora, falando do encontro de vereadores, está acontecendo a 24ª marcha de vereadores aqui em Brasília. Nós estamos aqui próximo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães e a gente vai trazer detalhes amanhã todas essas informações. Muitos vereadores por aqui, vereadores de Viana, vereadores de municípios, né, do Maranhão, quase todo, né, de Rosário, né, o pessoal aqui também de Fortaleza dos Nogueira, tem gente também de Formosa da Serra Negra, a gente já encontrou aqui vários vereadores. Todos eles estão discutindo reforma tributária, que é o principal gargalo que afeta as prefeituras, mas também que passa pelo legislativo. Alguns vereadores também estão em busca de visitar, fazer aquela peregrinação dentro do Congresso Nacional. Inclusive, na quinta-feira haverá uma marcha decisiva no encerramento desse evento, onde os vereadores irão percorrer a parte do Congresso, sabendo que hoje é o dia mais movimentado no Congresso, para eles têm várias salas de discussões para estar debatendo. São os vereadores do Brasil inteiro, organizados através da União de Vereadores do Brasil. Essa é a grande informação aqui que está movimentando Brasília. O trânsito está muito movimentado porque tem vereadores de todo o Brasil. Então, Berta, a gente continua acompanhando. E só lembrando a última informação, o presidente Lula, ele confirmou que amanhã estará de viagem para Roma, estará participando do velório do Papa Francisco. Confirmou que estará com a comitiva, a primeira-dama Janja, e estará na companhia fazendo esta visita ao Lula, que teve uma oportunidade de visitar o Papa Francisco também logo após a posse da sua eleição. Essas são nossas informações aqui direto de Brasília. E a gente vai acompanhar tudo e amanhã a gente traz mais detalhes do encontro dos vereadores. Humberto.
Muito obrigado, Adilson Souza, pela atualização. Eu aproveito aqui para mostrar imagens ao vivo nesse momento, lá do Vaticano. Nesse momento, aí, imagens ao vivo, velório do Papa. Começou agora, no início da manhã, porque há todo um ritual, toda uma ação preparatória para isso. Pessoas estavam desde a segunda-feira ali na próxima ali à praça, aguardando o momento em que começaria o velório. Então, hoje cedo, logo no início da manhã, foi iniciado o velório e o Papa Francisco já tinha durante a sua vida. Veja só o que aconteceu. No domingo, ele apareceu. Sim. Apareceu, fez uma saudação para as pessoas e na segunda-feira todos foram surpreendidos pelo anúncio da sua morte. E aí, antes, em vida, ele fez diversas alterações. Antes se colocava o caixão num local bastante bastante alto, ali as pessoas tinham que levantar a cabeça para tentar ver. Ele pediu para que colocasse o caixão um pouco mais baixo e até um pouco levemente inclinado ali para o lado em que a população pudesse abrir os portões para que o público, durante esses 3 dias, são 3 dias, de velório, possa visitar. E tem gente, ali tá, a expectativa é que dure ali cerca de 8 horas para uma pessoa entrar, desde que ela entre na fila, para passar em frente ao caixão. E está seguindo todo esse protocolo. Depois depois de toda essa visitação do público, aí vão começar também a chegar as autoridades de diversos países, Donald Trump, já o Vladimir Zelensky também deve participar, quem mais? O Lula já confirmou presença, então são autoridades do mundo inteiro que estão indo participar do velório do Papa Francisco. Já, Albert, a gente tem que correr contra o tempo, era muita coisa ainda que a gente tinha para anunciar no programa de hoje, mas o nosso tempo acabou. Eu queria que só que você fizesse aí as movimentações da primeira fase, da quase aí a última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense, quais são os jogos que estão movimentando?
Na verdade é a última, é a 14ª, Humberto, e a última rodada do Campeonato Maranhense, daí da primeira fase, acontece nesta quarta-feira. Todos os jogos vão acontecer em horários simultâneos. Sabe por quê? Que é para uns dependem de outros. Então a federação tem que colocar no mesmo horário para não haver indícios de fraudes. Então o que acontece? Teremos esses 4 jogos. O Imperatriz, que é o líder da competição, já está classificado, enfrentará o Moto. O Moto em uma situação diferente, o Moto é o 4º colocado, mas não depende só de si, depende também de outro resultado. Esse jogo acontecerá lá no estádio Frepe Fan da Badia, com possibilidade de muita gente pela importância do confronto. Na capital maranhense, teremos Maranhão e Sampaio, no 2º clássico Samará do ano. O Sampaio já está classificado, já o Maranhão não. O Maranhão é o 5º colocado, tem a mesma pontuação do Moto e precisa vencer o Sampaio. E ainda torcer por resultado entre Moto e a equipe do Imperatriz. O outro jogo, esse jogo será no estádio Castelão. Nunhozinho Santos, também no mesmo horário, na mesma hora, vai ter a equipe do IAP. O IAP é o 3º colocado, tem 21 pontos, recebe a visita do Pinheiro. O IAP está praticamente classificado, mas dependerá pelo menos de um empate para poder se confirmar. Já o Pinheiro precisa da vitória para escapar do rebaixamento do ano que vem. Nessa mesma situação, acontece o estádio Rafael Seabra na cidade de Tuntum. O time do Tuntum recebe a visita do Viana, que já está rebaixado, e o Tuntum precisa vencer. Um dos dois será rebaixado. Ou o Viana já está rebaixado, ou o Tuntum, ou o Pinheiro. Um dos dois será rebaixado. Então é uma rodada de muita importância. Então, as equipes que terminaram essa rodada com a primeiro, segundo, terceiro e quarta melhor campanha serão os que passarão para a semifinal, que deve acontecer já no próximo final de semana. Então hoje é um dia ímpar, na verdade uma noite ímpar para o futebol do estado do Maranhão.
Muito obrigado, Jalber Pereira, por esse resumo rápido aí do futebol. Lembrando que vai acontecer um dos maiores eventos com a participação da classe política aqui no estado do Maranhão amanhã e depois. São quinta e sexta-feira, o grande encontro de prefeitos aqui na capital, São Luís do Maranhão. Recado rápido, você que ainda anda se sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem disposição para trabalhar e até mesmo para fazer alguma atividade física, isso acontece porque a alimentação do nosso dia a dia, como arroz, o feijão, farinha, carne, não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por causa disso, nós sofremos de carência nutricional. Mas você pode acabar de uma vez por todas com essa carência. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos e aumenta a imunidade, previne diversos tipos de doença, como a gripe, o mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável com a estima autoestima elevada. Recupere a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia do Rubrax, esse que nós estamos mostrando aí. Você pode procurar na farmácia mais próxima de sua residência ou então telefonar para a Alifarma. Alifarma, o telefone é 98 98606 3142. Diga que ouviu no Central Manhã e você vai ganhar um desconto especial. Alifarma, saúde para toda a família. Amanhã estaremos de volta e na sexta-feira tem o sorteio das mochilas da carga.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar, para nós, é muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos. Música.